Nós estamos bem no finzinho aqui, praticamente encerrando já o segundo livro da Torá. Falta pouquinho.
Falta pouquinho pra quê?
Pra acabar o segundo livro. Tá?
Ah, achei que você tava rindo.
Na verdade.
Pra terminar a Torá.
Não, a Torá não termina nunca. Mas esse livro, gente, está realmente bem, bem perto do finzinho. Então nós tínhamos visto que Hashem ordenou ao Moshe que o Mishkan, uma vez pronto, deve ser erguido e construído, inaugurado, só no primeiro dia de Nissan. Embora ele estava pronto dia 25 de Kislev, agora, tá, duas semanas. Em Hanukkah ficou pronto, não existia ainda Hanukkah, mas quer dizer, naquela data. E Hashem falou, não, a inauguração não vai ser agora, é para segurar, e vai ser só no dia 1º de Nissan, que vai ser praticamente o aniversário de saída do Egito. Fala.
Calhou com a saída do Egito, né?
Quer dizer, é o aniversário do povo. A primeira mitzvah que nós recebemos como povo foi no dia 1º de Nissan. Então, é uma data propícia.
Quer dizer que isso é um ano... Quanto tempo?
Um ano depois. Um ano, exatamente um ano.
Ah, uau, demorou, hein?
O que que demorou?
Pra ficar tudo em ordem, né?
Até que tudo estabiliza, demora. Então, primeiro eles receberam a Torá, depois fizeram... Eles foram receber as tábuas, fizeram o bezerro de ouro. Agora tem que consertar isso. Então, foram mais 80 dias. Depois construiu o Mishkan. Levou 2 meses e meio, 3. E depois disso, eles tinham que esperar para poder inaugurar mais 3 meses.
E onde eles estavam exatamente?
No Sinai. Tudo isso estamos acampados, ninguém viajou ainda, está tudo parado.
Foi o lugar que eles mais ficaram, mais tempo ficaram?
Não. Não acho que é o lugar que eles mais ficaram. Ou sim. Não sei, agora é uma boa pergunta que você me fez. Não parece, porque tem, depois eles fizeram qualquer conta em... Teve uma época que eles ficaram muito mais tempo acampados, sim. Foram alguns anos. Vaihi bachodesh harishon. E foi no primeiro mês. Bashana sheinit, no segundo ano. Be'echad lachodesh, no dia 1º do mês. Hukam ha-mishkan. Mishkan foi erguido. Esse momento aqui que eles estão, que a Torá está falando que foi erguido, na realidade o Mishkan foi montado e desmontado durante 7 dias. 7 dias que vem antes desse dia, os 7 dias anteriores ao 1º dia de Nissan, foram 7 dias de Miluim. São 7 dias de treino, por um lado, e ao mesmo tempo, os dias que os Kohanim, Aharon e seus filhos, estão assumindo o sacerdócio. E durante esses 7 dias, Moshe montava e desmontava o Mishkan todos os dias. Montava de manhã e desmontava à tarde. Nesses dias, Moshe que fez o serviço no templo, no Mishkan. E quando chegou o 8º dia, o Moshe construiu o Mishkan e ficou assim montado até a hora de viajar. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, Hukam HaMishkan. Quer dizer, foi montado todos esses dias, foram 7 dias de treinos, montava e desmontava, e faziam todos os serviços. O Moshe que fazia durante esses 7 dias. Isso aconteceu 7 dias. Então o que quer dizer que no 8º dia, nesse primeiro dia de Nissan, agora foi erguido o Mishkan, foi erguido para ficar. A primeira vez que montaram para não desmontar, até a próxima viagem. E isso traz uma indicação para o futuro. Que o templo vai ser construído e destruído 7 vezes. E na 8ª vai ficar para sempre. O Mishkan, tem o Mishkan que teve no deserto. Esse. Ficou durante o deserto, terminou, acabou, desmontou, não usa mais. Depois o Mishkan ficou montado no Gilgal. Gilgal era um lugar na entrada de Israel, perto de Jericó, onde foi montado quando entraram em Israel. Depois, quando conquistaram a cidade de Shiló, o Mishkan foi erguido em Shiló. E aí não era este Mishkan do deserto, era um Mishkan de pedra, quer dizer, é algo intermediário entre um templo e um Mishkan. Ele era feito com pedras, mas ao mesmo tempo com tecidos. Quer dizer, não tinha teto. Era um tecido que cobria. Por isso ele estava entre uma coisa e outra. Ficou em Shiló. Ficou lá 369 anos e foi destruído. Aí o Mishkan mudou para Nov. Construíram um Mishkanzinho em Nov. Nov era uma cidade de Kohanim. Depois, o Mishkan foi construído em Giv'on, que é uma cidade relativamente próxima de Jerusalém. Depois, finalmente, o rei Salomão construiu o primeiro templo. O primeiro templo foi destruído, depois de 410 anos. Ficamos no exílio, Babilônia, Pérsia. Aí voltaram para Israel com Ezra e construíram o segundo templo. Durou 420 anos e foi destruído pelos romanos. Então, no final das contas, nós estamos aqui falando em 7 Mishkanim, 7 Mikdashim, 7 templos que teve na nossa história. Deserto, Gilgal, Shiló, Nov, Giv'on, primeiro templo Jerusalém, segundo templo Jerusalém. Esses 7 foram desmontados ou destruídos. E, que seja muito em breve, vamos reconstruir o templo, o terceiro templo, até a 8ª vez que se constrói, e nessa 8ª vez é para ficar para sempre. Fala, Betina.
Aí,
sim.
Todas as vezes que foi construído, teve ordem, teve ordens de Hashem de como fazer?
Sim.
Cada um diferente do outro um pouquinho. E toda vez,
quase, muitos são muito parecidos. Mesmo entre o primeiro e o segundo templo, tem diferenças grandes. E o terceiro templo, então, nem se fala. Vai ser bem diferente. Os departamentos, tudo mais, precisa ter os mesmos departamentos. Mas a forma de construir, o tamanho dele é diferente. Vayakem Moshe et Hamishkan. E Moshe ergueu o Mishkan. Vayiten et Adanav e colocou as suas sapatas. Vayasem et Kerashav e colocou as suas colunas. Vayiten et Berichav e colocou as suas varas. Vayakem et Amudav e ergueu os pilares que vão segurar as cortinas. Vayifros et Haohel al Mishkan. Ele estendeu o Ohel, a cobertura sobre o Mishkan. Vayasem et michseh ha'ohel alav milmale, colocou a cobertura do ohel acima dela. Kashem tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe. Aqui acontece uma coisa que nós mencionamos quando Hashem deu a ordem de como fazer, que foi feito de um jeito muito incrível. E aí mora mais uma das dificuldades. Quando diz a Torá no começo, Vayakem Moshe et ha'mishkan, que Moshe ergueu o Mishkan. Quem é esse Mishkan? Mishkan é aquela primeira cobertura. Toda a construção é chamada em nome da primeira cobertura. A primeira cobertura que tinha em cima do Mishkan chamava-se Mishkan, que é aquela cobertura colorida. Nós estamos falando de uma cortina monstruosa que ia por cima. Primeiro lugar tinha que erguer esse tecido. E depois colocar todas as sapatas enfileiradas embaixo e as colunas. Agora elas vão segurar o teto que você pôs primeiro. Depois de terminar todas as paredes, aí tem que colocar as demais coberturas que tinham por cima. Que é a cobertura preta de pele de cabra. E depois por cima tinha de carneiro vermelho. E aquele tarra, acho que é animal específico. Então tudo isso coloca depois. Mas em primeiro lugar, você estende a cortina por cima e aí põe as colunas por baixo. Tudo isso Moshe fez conforme Deus ordenou. Kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou Moshe. Vayikach vayiten et ha'edut el ha'aron. E ele então pegou e colocou as tábuas da lei no Aron. Vayasem et ha'badim al ha'aron. E passou as varas por dentro dos anéis do Aron. Vayiten et ha'kaporet al ha'aron milmala. E colocou a tampa sobre o Aron, cobrindo ele. Isso está escrito que o Moshe pegou e colocou nos demais objetos do Mishkan. Vai estar escrito só que ele colocou. Não está escrito que ele pegou. Por que que aqui diz que ele pegou? Pegou as tábuas da lei e colocou. Porque afinal de contas, nós vimos que quando Moshe desceu do Monte Sinai, ele precisava guardar as tábuas da lei em algum lugar. Não tinha ido a Arona Kodesh do templo. Então Moshe tinha construído uma caixa especial para guardar essas tábuas. Agora que temos o Aron pronto e estamos montando um Mishkan, precisa transferir de uma caixa para outra. Por isso está escrito Vayikach, ele pegou. Ele pegou as tábuas que estavam na caixa, na casa dele, e colocou no Aron que vai ficar dentro do Mishkan. Vayavet ha'aron el ha'mishkan. E ele trouxe o Aron para o Mishkan, a arca para o Mishkan. Vayasem et parochet ha'masach. E colocou a cortina de divisória entre um ambiente e o outro. Vayasech al Aron ha'edut. E ela cobriu e protegeu o Aron. Kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe. Primeiro ele levou a arca lá para dentro, para o fundo do prédio, e aí fechou, colocando a cortina na frente, e agora está dividido entre o Kodesh, o Santo, e o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, onde está a arca fechada agora. Vayiten et ha-shulchan be-ohel moed, ele colocou a mesa dos pães no ohel moed, quer dizer, lá dentro do prédio. Al yerech ha-mishkan tzafona. Do lado do Mishkan, norte. Michutz la parochet. Isso fora da cortina interna. Quer dizer que no ambiente de entrada e não na segunda sala. A mesa ser colocada no lado norte significa que quem está entrando no Mishkan, a mesa está à sua direita. Próximo da parede direita. Vayaroch alav erech lechem lifnei Hashem. Ele arrumou os pães perante Hashem. Kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe. Está aqui a princípio, embora normalmente os pães eram feitos, eram assados na cesta e trocados na mesa no Shabbat, aqui foi diferente. Isso foi feito no domingo, quando eles estão montando o Mishkan. Vayasem et ha-menorá be-ohel moed. E ele colocou a menorá também no ohel moed, no Mishkan. Nocha ha-shulchan, na frente da mesa. Al yerech ha-mishkan negba, do lado do Mishkan, sul. Ou seja, do lado esquerdo de quem entra no Mishkan. Do lado direito está a mesa dos pães. Do lado esquerdo, bem na frente, está a menorá. Vayal hanerot lifnei Hashem, ele acendeu as velas perante Hashem, kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe. Vayasem et mizbach hazahav be'ohel moed, ele colocou o mizbeach de ouro também lá dentro, lifnei haparochet, na frente da cortina. Quer dizer que, se nós temos no fundo o Aron HaKodesh, a cortina fechando na frente, logo depois da cortina, do lado direito, tem a mesa dos pães, do lado esquerdo, a menorá, e aí, saindo mais, indo mais para fora agora do Mishkan, bem no meio, no centro, está o Mizbeach HaZahav, o Mizbeach, o altar pequeno de ouro, onde se fazia o Ketoret, o incenso. Vayakter alav Ketoret Samim, e ele fez ali o incenso, Kasher Tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou ao Moshe. Vayasem et Masach HaPetach LaMishkan, ele colocou a cortina da porta do prédio do Mishkan. Vet Mizbach HaOlah, e o altar das oferendas grandes, Sam Petach Mishkan Ohel Moed, ele colocou na porta do Mishkan do Ohel Moed, quer dizer, do lado de fora, bem na frente da porta. Vayal alav et ha'olah et ha'mincha, e lá ele ofereceu o Korban Olah e Mincha, kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou ao Moshe. Quer dizer que mesmo no oitavo dia, o Moshe que fez as oferendas de manhã cedo, diárias. Depois é que o Aharon vai começar a fazer. O Aharon vai fazer as oferendas que ele tem que trazer especiais desse dia, e depois disso ele vai assumir. Então de manhã ainda foi Moshe. Vayasem et ha-kior. Ele colocou o kior, o lavatório, ben ohel moed uven ha-mizbeach, entre o prédio e o mizbeach, o altar, vayiten shama mayim lerochtza, e colocou lá água para poderem se lavar. Verachatsu mimenu Moshe ve'aharon uvanav, e dele lavaram as mãos e os pés, as mãos e os pés, o Moshe, o Aharon e os filhos. O Moshe também, porque o Moshe precisava fazer o serviço nesse dia. Bevoam el ohel moed, quando eles vinham para o ohel moed, ub korvatam el ha-mizbeach irchatsu, e quando eles vinham oferecer algo no altar, eles precisavam lavar as mãos e os pés, kasher tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou ao Moshe. Vayakem et hechatzer, e ergueu o pátio, saviv la mishkan la mizbeach, em volta do mishkan e do altar, vayiten et masach shar hechatzer, e colocou o portão do pátio, vayichal Moshe tamelacha, e assim Moshe finalizou, terminou a sua obra. E depois disso, vai pairar a nuvem sobre o Mishkan. Até aqui, a Torá está explicando como que foi construído e arrumado o Mishkan nesse dia da inauguração do Mishkan. Tem alguns detalhes muito interessantes. Primeiro, a mesa dos pães fica do lado norte e a menorá fica do lado sul. Nossos mestres explicam que o norte está ligado com sustento e o sul está ligado com sabedoria. O norte está ligado com sustento, porque dizem nossos mestres que o orvalho bom é o orvalho que vem do lado norte. E ele é que faz com que cresçam as plantas bem. E a sabedoria está do lado sul, porque a sabedoria é paralela à iluminação. as luminárias. E o lado sul é onde estão as luminárias no hemisfério norte, em Israel. Então, por isso que está ligado um e outro especificamente, e por isso que a mesa ficava do lado do sustento, e a sabedoria, a menorá, que representa a sabedoria da Torá, fica do lado sul. O Mizbeach, o altar de Ketoret, do incenso, fica bem no meio, na frente do Aron HaKodesh, porque ele representa os sábios que se ocupam de Torá, e o aroma dele se espalha pelo mundo. A cortina que está na frente do Aron HaKodesh representa os tzadikim, que protegem o nosso povo, assim como essa cortina protegia o Aron HaKodesh. O grande altar, que fica na frente da porta, representa os ricos que colocam a sua mesa na frente da porta para dar comida para os pobres. E por intermédio disso, os pecados do nosso povo são perdoados, graças a essa bondade que existe entre as pessoas. O Kior, o lavatório, representa os perversos que fazem tshuva e retornam. Por isso a água tem dentro dele, a água da pureza. O pátio que tem em volta do Mishkan representa os nossos patriarcas, que abraçam o nosso povo e trazem méritos para o nosso povo. E o portão do Mishkan representa as nossas matriarcas, que ficam sentadas nos portões do purgatório, tentando impedir a entrada dos seus descendentes lá. Isso é o que consta no Midrash a respeito desses objetos e as posições deles. Como nós falamos antes, desde 23 de Adar até Rosh Chodesh Nissan, Moshe construía e desmontava, montava e desmontava o Mishkan diariamente e colocava as coisas no lugar. Quer dizer, era montar e colocar os objetos todos no lugar, tudo direitinho, e ao anoitecer ou entardecer, desmontavam tudo depois de fazer todos os serviços no Mishkan, o Moshe que fazia, e dessa forma ele ensinava o seu irmão e os seus sobrinhos como que deve ser feito. Um detalhe interessante que os nossos mestres perguntam, a Torá está especificando aqui cada detalhezinho como foi feito. E fala onde foi posto e colocou isso e estendeu isso. Tudo vai falando os detalhes. Por quê? Para mostrar o amor que Hashem tem pelo nosso povo e o amor que Hashem tem pelo que nós fizemos por ele. Por isso a Torá disserta cada detalhezinho. Só que não está escrito aqui que o Moshe ungiu o Aharon e os seus filhos conforme Deus ordenou. Isso também foi uma ordem divina. Por que não consta aqui sobre essa unção? Então, nossos sábios trazem que o Moshe, nesse primeiro dia, foi um dia de muita alegria. O povo estava super empolgado. Afinal de contas, pecamos com o bezerro de ouro. E Deus falou que vai nos perdoar quando construirmos o Mishkan. Nós construímos. Estamos já há meses esperando finalmente pelo dia da inauguração. Então imagina como estava todo mundo feliz. Moshe então pensou, se eu ungir o Aharon e os filhos hoje, ninguém vai nem perceber. Está todo mundo tão absorto e tão empolgado com a inauguração que não vão nem perceber que eles foram ungidos. E aí amanhã Quando eles vierem para o serviço, vão dizer, peraí, como assim? Vocês não foram ungidos ontem? Então, por isso, o Moshe deixou para ungir eles no dia seguinte. E mais um motivo, também para que as pessoas pudessem prestar atenção e focarem no óleo, e assim veriam o milagre que acontecia com o óleo. Quando nós falamos sobre o Shemen Amishá, o óleo de unção, nós vimos que havia uma quantidade que o Moshe precisou fazer, que era de 12 rim, e essa quantidade é uma quantidade que se mantinha, semelhante ao que nós conhecemos posteriormente do milagre de Hanukkah, onde o óleo não acabava. Esse óleo não acabava. Sempre tinha 12 rim dentro do pote. E o Moshe queria que todo mundo visse isso. Então, primeiro, que todas as partes do Mishkan foram ungidas. Então, já gastou um pouco do óleo, entre aspas. Mas Moshe queria justamente que todo mundo visse que quando ele vai ungir agora o Aharon e seus filhos, embora nós já ungimos todas as peças do Mishkan, olha que incrível, o pote de óleo está cheio. E por isso ele deixou para que eles pudessem ver isso no dia seguinte. Nós estamos vendo aqui bastante sobre a construção do Mishkan, que é uma mitzvah que a Torá dá de se construir um santuário para Hashem. No primeiro momento é esse Mishkan, depois, quando estiverem fixos em Israel, tem a mitzvah de construir o grande templo em Yerushalayim. Mas daqui também vem a mitzvah de se construir sinagogas. Não é a mesma coisa, porque o Beit HaMikdash tem um uso e a sinagoga é um outro uso. Embora no Beit HaMikdash também se rezava, mas na sinagoga é só para reza e no Beit HaMikdash tinha todo o serviço específico do templo. Mas, de qualquer forma, as sinagogas são chamadas de Mikdash Me'at. Quer dizer, um pequeno santuário. Não é igual o templo, mas é um templinho. E nós temos a obrigação de construir sinagogas para que nós possamos rezar nelas. E tem vários detalhes de como uma sinagoga precisa aparentar e aparecer. A primeira coisa, quanto mais bonito você deixa o lugar, melhor. Afinal de contas, tudo aquilo que você faz para a santidade e você faz para Hashem, faça da melhor forma. Então, com certeza que o melhor, o ideal é que você faça uma sinagoga bonita. Também, a sinagoga precisa ter janelas para que as pessoas, quando estão rezando, consigam olhar para o céu, via janelas, através das janelas, para se inspirar e lembrar que eles estão perante Hashem. Até em alguns livros consta que uma sinagoga que não tem janela é melhor não rezar lá. A esse ponto chega. Você tem uma sinagoga com janela, dê preferência para ela. Por outro lado, não se deve rezar em um lugar descampado, lugar aberto. Não é bom rezar no campo ou na rua. É melhor se rezar dentro de um lugar fechado, da mesma forma que o templo. É um prédio fechado com janelas. Nossos sábios falam que é melhor que a sinagoga tenha 12 janelas. 12 janelas que representam as 12 tribos. E é bom que essas janelas não sejam todas do mesmo lado. O Zohar... isso o Zohar diz que é para você rezar num lugar fechado igual a sinagoga. Igual o templo. Agora, também consta nos livros que todo aquele que se esforça para construir uma sinagoga, vai ter o mérito de ver a reconstrução de Jerusalém, do templo. É por isso que as pessoas devem se esforçar ao máximo para construir a sinagoga.
Ei,
sim.
É interessante que os casamentos são feitos ao ar livre, né?
Sim, mas isso tem outro motivo. Primeiro que é mais entre Ashkenazim isso. Os Sfaradim não fazem ao ar livre. Mas a ideia do ar livre consta no Remá, que é para o casamento ser debaixo das estrelas, que são numerosas, e isso ser um símbolo de prosperidade para o casal. Mas é por isso. Mas o casamento não tem problema de ser em lugar, não é reza. É uma mitzvah que você está fazendo, não tem problema. A mitzvah pode se fazer em qualquer lugar, pode ser um lugar aberto também. No caso aqui, estamos falando especificamente da reza, para a pessoa se concentrar também, é melhor um lugar fechado.
Eu não sabia que era um costume, acho que é nazim.
É, os sefaradim casam sempre ou quase sempre de um lugar fechado.
Sim, tá.
Essa mitzvah de construir a sinagoga, se existe uma cidade que não tem uma sinagoga, se obriga as pessoas a construir uma sinagoga. E todo mundo precisa participar da arrecadação para se construir a sinagoga. Essa arrecadação é feita não repartindo o valor que precisa entre todos os moradores por igual, mas sim se reparte de acordo com o status social de cada um. Aquele que consegue pagar mais vai ter que pagar uma taxa maior, aquele que menos, uma menor. E se divide dessa forma para que todo mundo participe. E também se obriga as pessoas a comprarem livros para a sinagoga. Para ter Sefer Torá, para ter profetas e escritos e demais livros necessários para se estudar na sinagoga. Também, quando se constrói a sinagoga, tem a obrigação de construir um lugar específico para colocar os Sefrei Torá lá. Que é chamado de Heichal HaKodesh, ou é chamado de Aron HaKodesh. Tem vários jeitos de se chamar, mas a Arca Sagrada na frente é obrigatório se construir também numa sinagoga, e se constrói ela do lado para onde se reza, de forma que você vai rezar de frente para o Aron HaKodesh. E, se você está construindo a sinagoga, o ideal é que a porta de entrada seja do lado oposto à Arca Sagrada. E tem vários detalhes de como se constrói uma sinagoga. Uma coisa, quando você pega uma casa e aluga, ou até compra ela e transforma numa sinagoga, é uma história. E outra coisa, quando você constrói do zero a sinagoga, ou faz uma bela reforma. E aí tem uma série de regras a se seguir. E antes de se fazer, tem que consultar e ver exatamente como fazer. Essas são as regras gerais, linhas gerais, de como se constrói uma sinagoga. Também não se pode destruir uma sinagoga até que se construa outra. Logicamente, estamos falando que é uma cidade que só tem uma sinagoga. Se é uma cidade que tem várias sinagogas, e uma delas precisa ser reformada e precisa destruir para construir outra, não tem problema. Porque as pessoas têm onde rezar. Mas se é um lugar que tem uma única sinagoga, você não pode destruir ela para construir uma nova. Primeiro constrói a nova e depois você demole a antiga. E, logicamente, isso se a sinagoga está em bom estado. Mas se você precisa destruir ela porque ela está perigosa, as paredes estão rachando e tal, obviamente que pode-se destruir ela mesmo que não tenha outra ainda e só depois vai se construir. Também se dedica para construir a sinagoga dia e noite, quando não tem, para que ela fique pronta o mais rápido possível, mas, logicamente, que Shabbat não vai poder construir nada da sinagoga. Isso em linhas básicas de como se faz. Tem a questão de para onde rezar. Deve-se rezar na direção de Jerusalém. Não precisa ser super preciso, até porque você não vai conseguir. Dependendo do terreno, você não consegue construir a sinagoga torta. Você constrói ela do jeito que dá e vai se escolher a parede que está mais próxima da direção ideal para Jerusalém. E acontece, é interessante que em Israel tem muito disso. Sinagogas que se constrói a arca sagrada na quina da sinagoga. Porque a direção para Jerusalém não é nem para a parede da direita, nem para a parede da frente. Então você coloca o Arona Kodesh na quina. E aí você está rezando para a direção de Jerusalém. Fica uma construção diferente. Toda a forma de você colocar as cadeiras dentro e tudo mais. Mas é interessante, tem muitas sinagogas que são feitas assim. Não tem nenhum problema de ser assim, mas você pode escolher uma das paredes, também não é problema. Às vezes acontece de escolherem a parede errada. Isso também acontece. E a hora que se percebe, então mudar não dá para mudar o Arona Kodesh, a não ser que ele é móvel, se ele é fixo, não tem como você tirar ele do lugar. Então, nesse caso, você vai ter que passar a rezar, pelo menos a Amidá, que é o principal, que se reza virado para Jerusalém, para o lado da parede onde é a parede certa. Isso contanto que não seja de costas para o Arona Kodesh, mas aí também é um erro mais difícil de acontecer. Eu já rezei numa sinagoga assim. O Arona Kodesh está por um lado, e quando o rabino, que é meu amigo, assumiu lá, ele viu que está errado totalmente, não é para cá que tem que se rezar, tem que se rezar para o lado esquerdo da sinagoga. Mudaram na Kodesh, não dá. Abimá virar também vai ficar esquisito. Então, tudo bem, a leitura da Torá é feita virada para o lado na Kodesh, não tem nenhum problema. Mas na hora da Amidá, todo mundo se vira para o lado esquerdo e reza para o lado esquerdo. Fica uma coisa diferente assim, mas é o que dá para fazer. Agora já mudaram de lugar, então já vão poder fazer o Arona Kodesh no lugar certo. Nesse dia da inauguração do Mishkan, o povo presenciou já vários milagres que aconteciam no Mishkan. O primeiro deles é que o Mishkan tem um tamanho que não é tão grande assim. O pátio do Mishkan tinha 100 amot por 50. Você está falando de mais ou menos 25 metros por 50. E o Mishkan está na metade para dentro. Então o pátio mesmo que você tem na frente para as pessoas ficarem é de 50 amot por 50 amot, que tem ainda o Mizbeach lá no meio, o altar no meio. Então uma área de 25 por 25 metros, mais ou menos. E o povo inteiro entrou lá. Isso já foi um primeiro milagre que eles presenciaram assim que chegaram para a inauguração. E ainda, eles viram a primeira oferenda sendo feita naquele dia e o fogo celestial descendo para cima do altar, consumindo o corban, e ali ficou o fogo para sempre. Esse fogo é interessante, que era um fogo que tinha o formato de um leão. E também quando transportavam o Mizbeach, também acontecia um milagre. Porque esse fogo está lá. E a Torá ordena que para carregar o Mizbeach, você precisa fechar ele, cobrir ele, embalar ele. Eles embalavam ele com um tecido. Então para não queimar o tecido, Eles colocavam em cima do fogo, eles fechavam o fogo com um pote de metal. Mas um fogo normal, se você fecha, vai apagar. Não tem oxigênio. Mas lá era um fogo que não era um fogo comum, era um fogo que veio do céu. Eles podiam fechar ele bonitinho, não acontecia nada. O leãozinho ficava lá até eles chegarem em novo lugar e abrirem novamente. E esse fogo depois é um fogo que também desceu no Mizbeach do templo, do primeiro templo. E também era um fogo que ficava no formato de leão. Depois, na época do segundo templo, quando o povo não estava se comportando como devia, esse fogo se transformou num cachorro. Era um fogo em forma de cachorro, assim está escrito no Talmud. O Midrash conta que quando Deus falou para Moshe que é para o povo construir o Mishkan, o Moshe perguntou como que eles podem fazer o Mishkan. Como que eles conseguem construir o Mishkan? E Deus falou para o Moshe, saiba que mesmo uma pessoa só consegue construir o Mishkan. O que significam essas palavras do Midrash? Primeiro, o que o Moshe está dizendo. Como assim? Como que eles conseguem construir? Por que não vão conseguir construir? São milhares de pessoas, não dá para construir um predinho? Dá? E qual a resposta de Deus? Uma pessoa consegue fazer um Mishkan? Como consegue uma pessoa fazer? São tantas profissões diferentes aqui envolvidas, uma pessoa consegue fazer tudo, um one-man show. A explicação do Midrash é a seguinte. O Moshe perguntou para Deus, uma vez que Deus preenche todo o universo, então como pode ser que o povo vai fazer uma moradia para Deus? Como que nós somos capazes de fazer uma moradia para você? Deus está em todo lugar. O que quer dizer fazer uma moradia para você? E essa foi a resposta de Deus. Saiba que toda a ideia aqui é demonstrar como eu tenho carinho por vocês. E como eu quero estar junto de vocês. Mas isso com a condição que vocês também queiram se ligar a mim. E se vocês querem se ligar a mim, basta uma única pessoa querer se ligar a mim. Porque você já tem o Mishkan em você. Você mesmo pode virar o Mishkan. Cada pessoa pode virar o Mishkan. E essa é toda a ideia. Tem uma construção, tem. Mas essa construção representa que cada um deve se transformar num Mishkan para Deus pairar nele. Vejam que coisa incrível. O Rambam, Maimônides, escreve para o seu filho o seguinte. Saiba, meu filho Avraham, eu tinha um filho que chamava-se Avraham, que o Mishkan indica o corpo da pessoa. Como assim? A arca sagrada que fica lá dentro representa o coração da pessoa que está lá dentro. E da mesma forma que no templo sagrado, o Aron HaKodesh, a arca sagrada, é o principal de todo o Mishkan, que lá estava, e lá ficavam as tábuas da lei, assim também o coração da pessoa é o principal. Porque lá que fica a vitalidade e a sabedoria da pessoa. Em cima do Aron HaKodesh, em cima da arca, tem os cruvim, que representam os pulmões, que eles também estão em cima do coração, como se fossem duas asas do coração. A mesa dos pães representa o intestino da pessoa, onde ali Todos os alimentos que ele come são processados e os nutrientes espalhados para o corpo. A menorá representa o intelecto da pessoa. E da mesma forma que a menorá ilumina, assim também o intelecto da pessoa ilumina o seu corpo. Da menorá saíam três braços de cada lado, que indicam os três órgãos que saem de cada lado da pessoa. Os olhos, os ouvidos, as orelhas, e as mãos. Que por intermédio do intelecto, esses três órgãos se comportam da forma adequada. O altar do incenso representa o olfato da pessoa. O grande altar representa o estômago, onde a comida começa o seu processo. A parochet, a cortina que divide entre o Kodesh HaKodashim, quer dizer, entre o coração e os pulmões e os demais órgãos, essa cortina representa o diafragma, que separa também os órgãos dentro da pessoa. O kior, o lavatório, representa a umidade e o calor do corpo da pessoa. As coberturas que tinham em cima do Mishkan representam a pele da pessoa, que protege todo o seu corpo. E as colunas do Mishkan representam os ossos da pessoa. E as vértebras. E é isso que o Moshe quis dizer. O Rambam, isso que o Rambam quis dizer para o seu filho. Que o Mishkan vem representar o corpo da pessoa. Uma pessoa que se comporta da forma adequada. Uma pessoa que usa todos esses órgãos que nós temos no corpo para servir a Hashem. Ele consegue trazer a divindade dentro dele mesmo. E é isso que Moshe recebeu a resposta de Hashem. Você pergunta como pode ser que o povo vai fazer um Mishkan? Uma única pessoa consegue fazer um Mishkan. Se você usa o seu corpo, que é um Mishkanzinho, para servir a Deus, você consegue puxar a divindade para dentro do seu corpo. Nesta parashá que nós lemos agora, quer dizer, nesse trecho que nós lemos agora, aparece 18 vezes Kasher Tzivah Hashem et Moshe. Saúde, conforme Deus ordenou ao Moshe. 18 vezes conforme Hashem ordenou ao Moshe. Essas 28 vezes são paralelas. Essas 18 vezes que aparece Kasher Tzivah Hashem são paralelas às 18 vértebras que a pessoa tem na sua coluna. Que vem ensinar mais uma vez que a divindade deve baixar no nosso corpo quando nós seguimos aquilo que Deus nos ordenou. E por isso nossos sábios instituíram que as preces que nós fazemos têm 18 brachot. 18 brachot paralelas a essas 18 ordens que o Moshe seguiu ao construir o Mishkan. E também que nós temos que rezar e pedir na nossa reza para que Deus retorne a Jerusalém, retorne ao templo e que haja o templo de novo. É por isso que a pessoa deve buscar não impurificar o seu corpo, da mesma forma que não pode impurificar o templo. Então, não impurificar o corpo, fazendo pecados, comendo o que é proibido, pensando o que é proibido. Uma vez que o coração da pessoa é o santo dos santos, paralelo ao Arona Kodesh, a pessoa deve tomar cuidado para não impurificar o seu coração com pensamentos negativos, com raiva, com inveja, E, pelo contrário, preencher o seu coração com a sabedoria de Hashem, e dessa forma a pessoa consegue trazer a divindade para dentro do seu pequeno Mishkan.